A HT Solutions oferece soluções de tecnologia de ponta a ponta para empresas e instituições de ensino, trazendo ferramentas completas e customizadas, que auxiliam no aumento da produtividade, desde o atendimento personalizado até a venda de notebooks, desktops, periféricos, servidores e estruturas para data centers. A HT Solutions também conta com serviços como entrega, instalação, configuração customizada e suporte técnico, em parceria com 11 fornecedores de tecnologia como HP, Dell, HPE, Intel, Google e muito mais. Completando 17 anos no mercado, a HT Solutions tem a solução tecnológica perfeita para o seu negócio. Para conhecer tudo o que a HT Solutions tem a oferecer, é só clicar no link que está na descrição desse podcast. HT Solutions, a tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Você já teve aquela sensação de que basta falar algo perto do celular que automaticamente começam a aparecer anúncios sobre o assunto? Uma nova pesquisa mostra que você não está sozinho. Quase 70% dos brasileiros acreditam que os telefones são capazes de espionar as suas conversas. Para falar sobre esse levantamento, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Helder Ferrão, que é gerente de estratégia de indústrias da Akamai Latam. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O estudo realizado pela empresa de comunicação Sherlock Communications entrevistou 3.400 pessoas em seis países da América Latina, incluindo mais de 850 brasileiros. Segundo o levantamento, 69% dos brasileiros entrevistados acreditam ser espionados por celulares e computadores. Essa desconfiança se estende também ao setor privado. 76% dos entrevistados temem que as empresas vendam seus dados pessoais sem permissão. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Helder Ferrão, que é gerente de estratégia de indústrias da Akamai Latam.
Helder, por que que muitas pessoas acreditam que os seus celulares escutam as suas conversas, né? Como é que é isso?
Na verdade, as pessoas acabam pensando que isso acontece porque às vezes elas conversam sobre um determinado assunto, um determinado produto que tem interesse, etc. E alguns minutos depois ela vai olhar no Instagram, ela vai olhar em alguma outra, entra no Google, vai fazer uma pesquisa e começa a ver propagandas daquele tipo de produto que ela estava se referenciando, falando sobre isso alguns minutos antes. Mas não é porque o celular escuta o que as pessoas fazem. O que a gente se esquece é que quando a gente fala de um determinado produto, a gente eventualmente, nos dias anteriores ou nas horas anteriores, ou a gente já pesquisou, ou a gente, olhando o Instagram, por exemplo, a gente viu algum post em relação àquele tipo de produto. E a gente se permaneceu olhando aquele post por mais tempo. Então, os algoritmos que essas aplicações possuem, elas capturam este seu interesse, porque você navegou por alguma coisa. É aquilo que a gente chama de rastro digital. Você deixou um rastro digital daquilo que você estava fazendo ao longo do tempo. E aí, obviamente, as empresas principalmente as empresas de e-commerce, etc., elas utilizam, elas contratam esse tipo de informação e utilizam essa informação para ofertar produtos que sejam do seu interesse. Mas não porque o celular está escutando, não é ou não deveria ser isso.
Existe alguma prova de que o celular escuta a conversa das pessoas, né? Isso já foi provado algum dia ou é mito?
Olha, existem especulações de todo quanto é tipo em relação a isso. Eu vou dizer para você o seguinte: se o celular tem capacidade de fazer isso, até teria capacidade de fazer isso, porque é um erro, inclusive, de quem utiliza o celular. Todos nós, quando nós instalamos uma aplicação qualquer no celular, você se lembra que quando ela está fazendo a instalação, ele pergunta lá, ele te pede uma série de permissões que você teria que dar para a aplicação para ela funcionar: o uso da câmera, o uso do microfone, etc. E a gente autoriza tudo isso. Então, aquela aplicação tem autorização para acionar o seu microfone, por exemplo. Então, uma aplicação qualquer, se o dono da aplicação está tentando ser incorreto, vamos dizer assim, porque é uma invasão de privacidade enorme, é lógico, ele poderia, através da aplicação, acionar o microfone e deixar o microfone aberto, por uma questão de interesse. Isso é óbvio que isso não é o normal, não está em contrato, não deve ser assim e não pode acontecer. Se a pessoa tem receio de que isso possa estar acontecendo, ela pode ir lá na configuração do aplicativo e desativar a permissão da câmera, desativar a permissão do microfone e colocar lá como alternativa só permitir aquilo quando a aplicação estiver sendo usada. E não a qualquer momento, mas não existe evidência de que alguém está gravando alguma coisa de ninguém. Isso não existe, pelo menos não que eu conheça, não existe nenhum processo rolando em lugar nenhum de que alguém capturou som, imagem, etc., de maneira ilícita e usou isso para alguma razão.
Os usuários, em geral, né, eles têm muito receio desse marketing ofensivo, né? Em que parece que tudo está sendo ofertado em tempo real, na nossa cara ali, no celular, no computador. E isso acho que é até um dos dados que foi mais alardeado aí na pesquisa, né? Porque as pessoas, elas têm receio, elas têm medo de ser vítima desse marketing ofensivo, né?
É verdade. Isso acontece o tempo todo, mas tem muito a ver com o que eu falei anteriormente. Existem algoritmos que capturam os seus interesses quando você está navegando na internet ou por qualquer aplicativo, etc. E isso é um instrumento de marketing, né? As empresas utilizam isso, obviamente, para colocar os produtos que ela tem interesse ali à nossa disposição, ofertando o tempo inteiro. Infelizmente, eu acho que isso é um resultado desse mundo conectado que a gente vive. Buscar melhores resultados no seu negócio está passando por isso. Eu acho que isso pode ser uma atividade sazonal no sentido de que as empresas vão aprender ao longo do tempo quanto que isso é efetivo ou não e eventualmente mudarem as suas táticas de marketing para que passem a usar algum outro tipo de tática que seja mais eficiente. Eu não sei te dizer, mas, por exemplo, vamos supor que você está interessado numa geladeira e você é bombardeado de propaganda de geladeira toda vez que você abre o celular. Quanto daquilo é efetivo e vai fazer você comprar uma geladeira? Sim ou não? Então, eu não sei o quanto que isso é efetivo, mas volto a dizer, eu acredito que isso seja algo sazonal. Nós estamos vivendo uma temporada ou alguns meses ou anos que isso vem acontecendo e vem crescendo e eu acho que isso vai ter o seu tempo de maturação e de reverificação desse tipo de tática, o quanto que ela é efetiva. E ao longo do tempo isso deve diminuir ou pelo menos deve ser tratado de outra maneira. Alguma coisa, o marketing ser muito mais focado a quem realmente tem interesse.
Helder, a gente está entrando aí na era da inteligência artificial, né? Você acha que essa pode ser uma ótima ferramenta, principalmente para direcionar esse marketing, né? Quando você tem algo mais personalizado e focado no usuário, né? Como é que você avalia isso?
Eu acho que sim. Eu costumo dizer para todo mundo quando a gente conversa sobre a inteligência artificial que a gente está só no começo do que a inteligência artificial ainda pode fazer. Tem muita gente desenvolvendo muita coisa, tá? Obviamente se fala muito de inteligência artificial hoje, mas acho que a gente ainda é embrionário em tudo que ela pode fazer. Ela vai tornar, sim, esse tipo de marketing, por exemplo, muito mais inteligente. Se hoje, vamos supor, uma empresa usa uma informação de se você navegou no Google para procurar alguma coisa, ela usa aquilo como informação única para te mandar propaganda de um determinado produto. Eu acho que ao longo do tempo a inteligência artificial vai ter a condição de agregar informações em diferentes fontes de pesquisa. Aquilo que eu falei do rastro digital. Quando a gente fala de rastro digital, você não deixa o rastro digital numa única plataforma, num único aplicativo. Você deixa, obviamente, em tudo que você usa. Então, a inteligência artificial ela vai ter a condição, de, por exemplo, de agregar essas informações de todo esse rastro. E aquilo que eu acabei de falar, você literalmente focar a sua propaganda naquela pessoa que já demonstrou interesse num determinado produto em diferentes plataformas, em diferentes oportunidades e aquilo que a pessoa faz no mundo digital. Então a inteligência artificial pode agregar eficiência na questão de fazer um marketing adequado para quem realmente tem interesse e não vamos deixar de pensar no seguinte, toda vez que uma empresa qualquer está fazendo marketing de massa como ela está fazendo, ela tem custos com isso, ela gasta com isso, né? Isso significa investimento. Se ele tiver, ao longo do tempo, uma solução, uma ferramenta que consegue dar para ele informações muito mais direcionadas a quem realmente tem interesse no determinado produto, isso significa também redução de custo de marketing que ele possa estar fazendo e direcionar a propaganda dele para algo que seja muito mais efetivo. E aí, eventualmente, o resultado daqueles, o ROI, né? O que a gente chama de resultado de investimento é muito melhor.
Helder, para a gente ir encaminhando aqui para o final, você acha que atualmente, né, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente consegue se proteger desse marketing digital ofensivo, né? Dá para pelo menos tentar ser menos bombardeado com propagandas diariamente, né? Como é que você avalia isso?
Infelizmente, eu acho que não, porque eu acho que seria para nós, usuários comuns, né, vou dizer que a gente não teria capacidade de ficar fazendo configurações mirabolantes ou baixando softwares, etc., que conseguissem bloquear toda essa informação que a gente recebe. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez, é óbvio que não, é muito mais difícil de acontecer. Sempre você não quer receber propaganda de... Como eu vou usar o mesmo exemplo, não quer receber propaganda de geladeira, então não procura geladeira na internet. Aí você não vai receber propaganda de geladeira. Mas isso é utópico, é lógico que isso não vai acontecer. Que a internet continua sendo um ótimo caminho para que a gente possa fazer pesquisas sobre aquilo que é de interesse pessoal de cada pessoa e de cada um, dependendo do momento da vida que está vivendo. Então, continua sendo o melhor caminho para você buscar informações, continua sendo o melhor caminho para você ver ofertas, ver que tenha melhor preço, melhor condição, que atende às suas necessidades daquele momento. Continua sendo o caminho mais viável. E talvez, com o passar do tempo, ele está se tornando talvez o único caminho, né? Então, não tem muito como fugir disso. Mas, de novo, perceba que se você procura um determinado produto, vamos supor que vou voltar na geladeira. Você procurou uma geladeira, achou aquilo que te interessa, achou aquilo que tem as condições comerciais que te satisfazem. Você vai e compra, no dia seguinte você não vai comprar mais geladeira. Você vai continuar recebendo propaganda da geladeira por alguns dias e depois para. De novo, voltamos a falar do algoritmo. Se o algoritmo percebe que você não está mais procurando geladeira, porque você já comprou, ele vai parar de te ofertar geladeira. Então, não há sentido em continuar tentando te ofertar alguma coisa que você já resolveu e já desistiu ou executou a sua compra, fez o seu negócio, contratou um serviço, seja lá o que foi que você procurou na internet por um tempo.
André, é isso. Valeu, viu? Obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Muito obrigado, Gustavo. Um bom dia para você também.
Tá aí, esse foi o Helder Ferrão falando sobre a desconfiança dos brasileiros de que os celulares escutam nossas conversas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. No Reino Unido, um menino recebeu o primeiro implante cerebral pediátrico desenhado para tratar epilepsia grave. O dispositivo usa a técnica de estimulação cerebral profunda para controlar a condição, reduzindo o número de convulsões. Passados os 8 primeiros meses, o adolescente de 13 anos apresentou uma redução de 80% no número de convulsões diurnas causadas pela epilepsia. A reportagem completa está lá no site do Canaltech. As gravadoras Sony Music, Universal Music e Warner Records entraram com processos judiciais contra as companhias de IA Suno e Udio, acusando-as de violação de direitos autorais. As gravadoras alegam que as ferramentas de IA dessas empresas utilizam gravações de músicas protegidas para criar outras obras, sem a devida permissão dos artistas originais, o que configura uso indevido de propriedade intelectual. O resultado dessas disputas poderá estabelecer precedentes importantes para o futuro da criação de conteúdo por IA e para a proteção dos direitos autorais na era digital. Páginas com domínio gov.br, usado por órgãos governamentais, foram invadidas e começaram a incluir links sobre cassinos online, casas de apostas, jogos do Tigrinho e até conteúdo sexual. Ao acessar as respectivas URLs, o conteúdo é redirecionado para sites de casas de apostas potencialmente maliciosos. Algumas das páginas afetadas incluem prefeituras, unidades estaduais do Tribunal de Contas e sites de universidades estaduais ou federais. Segundo o levantamento publicado pela Folha de São Paulo, mais de 9 mil links com domínio gov.br foram encontrados no Google, com indícios do ataque cibernético. Na sequência de polêmicas envolvendo jogos de azar, como o jogo do Tigrinho, outro fator causa preocupação: a divulgação desses títulos por crianças e adolescentes em redes sociais. É o que mostra uma denúncia do Instituto Alana ao Ministério Público de São Paulo, que encontrou cerca de 10 perfis de influenciadores mirins que utilizam o Instagram para divulgar games que se assemelham a máquinas de caça-níqueis. Procurada pelo Canaltech, a Meta ressaltou que não permite conteúdos potencialmente voltados a menores de 18 anos que tentem promover jogos online envolvendo valores monetários e que remove as publicações dessa natureza. Com o fim do Google Podcasts, a empresa busca novos meios para substituir o serviço no seu ecossistema. Agora, o aplicativo do YouTube ganhou uma nova área de podcasts para reproduzi-los sem depender necessariamente do YouTube Music. A descoberta da sequência ao fim do Google Podcasts, anunciado em setembro de 2023 pela empresa. Na época, o Google informou que passaria a se conectar no YouTube Music, sua plataforma de streaming de músicas que possui uma área de podcasts própria. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa agora são de segunda a sexta, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse programa foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, André Laurenti Magalhães, Guilherme Haas e Fidel Forato. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!